podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Hoje nosso entrevistado é um nome que dispensa apresentações na política sergipana. Médico, ex-deputado federal, ex-senador da República, Eduardo Amorim, está novamente na disputa por uma cadeira no Senado Federal. E ele chega a esta eleição carregando uma marca importante da sua passagem pelo Congresso. Em 2014 foi escolhido como melhor senador do Brasil, com a nota máxima 10, em uma avaliação realizada pelo Núcleo de Estudos sobre o Congresso, ligado ao LESP-UEG, em parceria com a revista Veja. Senador, candidato ao Senado da República, Eduardo Amorim, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã mais uma vez, tudo bem?
Bom dia, Paulo, bom dia, Fabiana, bom dia, Clarice, bom dia, Dona Lu, que já nos deu aqui um delicioso cafezinho, bom dia, William, tá aí do outro lado, obrigado aí você que está nos diversos cantos do nosso estado, da nossa capital, nesse trânsito, obrigado aí pela sua carona, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, né? É sempre prazeroso estar aqui nesse estúdio e em companhia tão agradável. Estou puxando o saco não, mas estou dando apenas demonstrando aí o que sinto.
Muito bem. Eduardo, o senhor foi considerado o melhor senador da República em 2014. Teve uma atuação bastante atuante no Congresso Nacional, no Senado da República, trazendo várias emendas, vários projetos em benefício do povo sergipano. Agora o senhor disputa mais uma vez o cargo de senador da República. O que te fez, o que levou o senhor a tomar essa decisão de mais uma vez tentar retornar ao Senado da República? E o que a população pode esperar agora do Eduardo Amorim?
Pois é, naquela época, Paulo, era muito trabalho. E eu não sabia, quando estava lá trabalhando, que a gente estava sendo fiscalizado, avaliado. Quando eu fui pesquisar também quem eram os avaliadores, professores, doutores, com pós-doutorados em ciências políticas, em filosofia, em sociologia, ou seja, gente altamente preparada, qualificada para qualquer tipo de avaliação. E de universidades importantes, não só para nós brasileiros, mundo afora. Aí é que você vê que a nota não é qualquer nota, a avaliação não é qualquer avaliação. É uma avaliação de gente que conhece e de gente que sabe realmente como avaliar, como julgar, enfim. E você obter a nota máxima, realmente vê aquele sentimento de missão bem cumprida, né? Fui um parlamentar que nunca me envolvi em nada errado, nada escabroso. Trabalhava e trabalhava muito. Digo a você que, como médico, trabalho muito. Tem dias que, até alguns meses atrás, era de plantão quase todos os dias. Mas como parlamentar, trabalhava muito mais. E não era só trabalhar, não. Era também se preparar, se qualificar. Até direito tributário, eu fui me qualificar para entender essa maldade que a gente vive diariamente. As pessoas não pensam nisso, né? Vivemos num país com a carga tributária perversa. Para alguns, é um novo tipo de escravidão, porque você destina metade das suas horas trabalhadas para o poder público, mas você não recebe de forma qualificada em serviços de qualidade, seja no transporte, seja na saúde, seja na segurança, enfim. Mas hoje, digo a você que, mesmo tendo obtido aquela nota máxima, e depois disso, depois de mim, nenhum outro parlamentar conseguiu, né, até hoje, o 10 em excelência parlamentar, digo a você que estou muito mais preparado. E o que me fez voltar foi minha prefeita, minha amiga Emília, ela que me conseguiu. Epa! Não é hora de se aposentar, não. Mas como, não é?
Ela lhe convenceu.
Já passei dos 60 anos, já está perto. Mas aí, Eduardo, como pode uma pessoa com a sua experiência, com o seu preparo, deixar de ajudar, de contribuir? E aquilo me chamou para reflexão. É verdade, vivo o meu melhor momento. Nunca estive, William, tão preparado na minha vida. Para mim, não é uma guerra isso. Para mim, peço uma oportunidade. Se assim for dito, pode ter certeza, farei muito melhor do que eu já fiz. farei muito melhor do que já fiz.
Aliás, falando em melhor do que já fez, o senhor é um cidadão, um político, que sempre teve um olhar especial para a área da educação, para a infraestrutura, para o bem-estar da população, mas principalmente para a área da saúde. Eu pergunto ao senhor, qual seria aquele projeto que o senhor não descartaria em hipótese alguma e que o senhor pretende defender com unhas e dentes lá no Congresso Nacional?
Use. Minha mira é use. Não dá mais para suportar aquela situação de guerra que parte da nossa população vive diariamente. Não. Quando eu vi a governadora de Pernambuco restaurar aquele hospital da restauração, não sei se vocês conhecem, o maior hospital público de Pernambuco, ou seja, para mim, aquele hospital era uma situação. Eu conheci muitos colegas que lá trabalharam e era uma situação de guerra também. E ela mostrou diferente. Eu acho que o nosso USE pode ser muito diferente. Então, ali, anexo ao USE, tem que ter o hospital de clínicas, tem que ter o hospital do centro diagnóstico por imagem, e tudo isso ajudando ali ao nosso USE. Porque com o evoluir da idade, né, com o prolongar da vida, vão aparecendo as doenças crônicas. Eu mesmo convivo isso diariamente. Minha mãe tem 92 anos, com Alzheimer, com algumas situações clínicas, mas a sorte que eu, médico, tenho outros médicos, a sobrinha médica, tem gente na família, e quem não tem ninguém? E quem não sabe para onde ir? Se você olhar as UTIs dos hospitais privados do nosso estado, os principais hospitais privados, cada hospital deve ter 4, 5 UTIs, metade desses leitos, daquelas UTIs, são de pacientes crônicos. Paciente que precisa de uma sonda, paciente que precisa de um respirador, paciente que torna em situação difícil. Como é que essas pessoas que não têm plano de saúde ficam em casa? Não ficam. Vão ficar naquele amontoado lá no USE. Então, digo a você, eu tenho dito aí que fui e mais do que nunca serei o senador da saúde. Nunca fui monotemático, nunca fui. Sempre me preparei. Preparei 8 anos da minha vida para ser governador desse estado. Entendi, respeitei a vontade popular, não fui o escolhido, mas estava preparado para isso. Mas, de volta para a medicina, não fui pedir emprego político nenhum, terminou meu mandato, dia seguinte, centro cirúrgico. Chegava lá, o foco amarrado, quebrado, e é isso mesmo. Fui ajudar a unidade que trabalho no Sistema Único de Saúde. Gosto, adoro fazer isso. E minha vida foi cuidar das pessoas. Aí as pessoas, Eduardo sumi das redes sociais. De fato, sumi. Mas estava dentro do centro cirúrgico, ajudando, diminuindo a fila. Você sabe o que é, Fabiana? Você está numa fila de quase 1000 pessoas para operar um coração. E para chegar a sua vez, passa 6, 7 anos. É muito tempo e às vezes o coração não espera tanto tempo, porque é um motor.
As necessidades então, nunca esperam.
Eu fui ajudar a reduzir essa fila, porque éramos poucos anestesistas que faziam isso, e fui. E quando a gente volta para o centro cirúrgico, depois dos mandatos, eu digo a você que a gente volta até muito mais maduro, muito mais vivido, eu não digo mais humano, mas se colocando no lugar também das pessoas, que isso eu sempre fiz. Sempre que eu administro um analgésico, sempre que eu administro um remédio, eu queria que fizesse em mim, né? Eu me pergunto, meu parâmetro, eu queria que fizesse em mim, eu queria que fizesse no meu filho, na minha esposa, na pessoa que... Sim, então, essa pessoa também merece, com certeza, o melhor. E, respondendo mais diretamente agora, nosso foco, a saúde, o USE, nosso sistema de saúde, tem que funcionar dignamente. 80% ou mais da nossa população não tem plano de saúde. Essa pesquisa foi eu mesmo que fiz. Então, nós vivemos num estado SUS-dependente, diariamente. Eu recebo pedidos, apelos, tem pessoas que a gente consegue ajudar. Outras, infelizmente, a gente não consegue ajudar, tem um sistema, né, que tem que ser obedecido, tem que ser respeitado, mas peço muito aos colegas para atender nos consultórios particulares, peço. Custa nada, se ele quiser negar, negue. Mas como a gente tem um pouco de credibilidade, geralmente os colegas também ajudam. Mas nosso foco será a saúde. Quero ser o senador da saúde como nunca. E já provei que fiz, mas quero fazer muito mais.
Eduardo Amorim, falando diretamente para o eleitor sergipano que vai decidir em outubro os destinos do Estado, da nação, e como é que o senhor mostraria para esse eleitor o cenário do Senado, que é a Casa Alta, né? Nós temos na Câmara 513 deputados e no Senado nós temos 81. Atualmente, as candidaturas para o Senado têm sido colocadas de uma forma que o eleitor ele não consegue perceber a influência, a importância do Senado nas suas vidas. Alguns partidos estão dirigindo as suas candidaturas para projetos de partido. Como é que o senhor coloca para o eleitor a importância de um voto qualificado nesse momento?
É isso que o Senado nos remete. A própria palavra senador vem de senhor, que quer dizer pessoas experientes, né? Pessoas vividas. Então, se a Casa Alta não é causa de luxo, também lá não é o céu, só o tapete que é azul, o carpete. Mas para mim nunca me senti que estava no céu. As pessoas, não, ali não, o céu não pode ser só aquilo. Ali é um lugar de muito trabalho, ali é um lugar de oportunidade de melhorar a vida de milhões de brasileiros e de agir com a correção necessária. Mas, como o próprio nome disse, é um lugar de gente experiente, de gente vivida, de gente comprometida. É diferente da Câmara, né? Onde realmente são mais parlamentares, e o Senado é uma coisa mais restrita. Não que a responsabilidade seja diferente, tem que ser a mesma, mas a experiência pode ser diferente. Então, o Senado é um lugar especial. É um lugar onde você aprova nomes de ministros, também que você apresenta impeachment de presidente, de ministro. É o lugar onde você apresenta muita coisa. Tem coisas que só passa pelo Senado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, cada casa daquela tem um número X de comissões. Na minha época na Câmara eram 20 comissões na Câmara e 12 no Senado. Então, mais de todas essas 32 comissões, a mais importante de todas, na minha opinião, era a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E meu gabinete era exatamente vizinho, parede com essa comissão. Por que, Eduardo? Não era muito murmurinho, não passava muito. Porque era uma forma de agarrar toda oportunidade que surgia, toda oportunidade que aparecia. Eu acho que foi por isso que a gente foi escolhido o melhor senador, porque eu participava de todas as comissões praticamente, participava de todas as medidas provisórias. Se hoje a Codevasp ela atua em todo o território sergipano, e não é assim em todos os estados, mas não vou mentir, puxei brasa para a minha sardinha, para a minha realidade, foi uma lei nossa, foi um relatório nosso que mudou a lei da Codevasp e permitiu que ela atuasse de Tomar do Geru a Ilha das Flores, a Aracaju, a Socorro, e antes não era assim. Mas o Senado é um lugar especial, não é o céu, não é lugar para você passear.
Eu quero chegar aí nesse momento.
Não se sinta que chegou ao céu.
Pronto, além de não chegar ao céu...
O só é azul, é um lugar de muito trabalho. Mas quanto mais lhe dá, isso é bíblico, né? Quanto mais ele dá oportunidade, mais oportunidade você é cobrado.
Por que lugar de essas gente decisões hoje têm sido questionadas pelo Supremo? A população diz assim, hoje nós estamos vendo no campo legislativo essa disputa com a justiça, né? Então nós estamos vendo muitas dessas decisões, só citou, comissões importantíssimas, depois de todo um trabalho que é feito, leis aprovadas, sancionadas e que têm sido questionadas pelo Supremo. É por isso que alguns partidos têm tido como primazia eleger mais senadores para, enfim, mexer na condição do Supremo. O senhor vê o Supremo hoje como um lugar politizado?
Eu vejo um desequilíbrio. Honestamente, eu vejo um desequilíbrio. Quem criou a tripartição dos poderes, né, em meados da década do século XVIII, e pensado bem antes, desde a da era dos gregos, por aí, Então, eu gosto de estudar um pouco dessas coisas da história. Pensou em um equilíbrio entre os três poderes. Os três funcionam harmonicamente como vários órgãos e sistemas. A gente está aqui falando, mas o meu coração está funcionando, o pulmão está funcionando, o rim está funcionando, o cérebro está funcionando, tudo de maneira muito harmônica. Porque se um estiver em desarmonia, se eu tiver uma arritmia cardíaca, eu posso ter uma parada cardíaca, nada vai funcionar. Então tem que ser muito harmônico. Bem assim são os três poderes. Trazendo fazendo uma comparação, uma analogia aí da anatomia, da fisiologia humana com a tripartição dos poderes. É assim mesmo, tem que funcionar. Ninguém pode invadir a área do outro. Não é o coração que faz as trocas gasosas, não é o coração que responde pelos movimentos, pelos sentimentos, embora a gente atribua isso ao coração. Não é, isso vem do cérebro. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E quando um invade a parte do outro, tem alguma coisa errada, tem uma coisa desequilibrada, desarmônica. Então, eu acho que o judiciário invadiu, sim, a parte do legislativo, muito por omissão do próprio legislativo. O legislativo tem sido omisso em muitas questões. Eu digo a você, eu acho que assim como você pode apresentar impeachment para prefeito, para presidente da república, para governador, que é um instrumento de você colocar e tirar, você pode apresentar para ministro, embora historicamente isso a gente não vê. Quando alguém do judiciário comete algum ilícito, alguma coisa, ele vai para
aposentadoria compulsória.
Compulsória, vai para aposentadoria. Ele não, muitas vezes não paga criminalmente por aquele, vai para aposentar, ele fala, não,
continua recebendo os mesmos.
Pois é, então tudo isso tem que ser repensado, e isso passa por uma casa de, como o próprio Senado, né, que é a casa do Senhor, é a casa da experiência. Repito, quando estive lá, trabalhei muito, mas eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Hoje, mais do que nunca, estou preparado, e foi em milha quem me chamou a atenção para isso. Não, você está aí para a sua zona de conforto? Não. A gente precisa de pessoas experientes como você. E ela tinha razão, e por isso que me convenceu a acordar de madrugada, mais uma vez. Acordar já é costume, né? Mas ir para as ruas, conversar com as pessoas de novo, voltar para as redes sociais, enfim. Eu sempre fui muito tímido, muito quieto, nunca fui aquele político espalhafatoso, chegava na casa das pessoas, nunca fiz isso.
O senhor acredita que hoje temos motivos suficientes para caçar, tirar o poder de algum dos ministros da Suprema Corte, impeachment deles, por exemplo, como muitos bolsonaristas têm feito essa defesa, senador?
Veja, a grande virtude do direito moderno é você dar a possibilidade de se defender. E aí me lembra um livro, depois que virou filme, e quem está aqui nos ouvindo, se não assistiu ou se não leu, recomendo, Nuremberg, né, o julgamento dos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. Para muita gente naquele momento, como é que 20 e tantos seres humanos manda para os fornos, mata mais de 6 milhões de judeus, mais de 70 milhões foram mortas na Segunda Guerra Mundial, da maldade, da criação de um espírito maldoso de pessoas como aquela. Então, para muitos, eles deveriam ser fuzilados automaticamente, mas no direito moderno, não. Mesmo eles teriam direito à defesa, ao contraditório. E aí tem algumas cenas no filme, né, no livro, que me chama a atenção, principalmente de um soldado americano, filho de judeus, quando ele disse que perdeu a família toda na guerra, foi entrou naqueles fornos, né, nos campos de concentração. Ele disse, sabe por que tudo isso aconteceu? Porque os bons se calaram quando não deviam. Quando os bons se calam, se acovardam, se acomodam, o mal toma conta. E isso acontece até hoje no nosso dia a dia. Se as pessoas boas não entrarem nesse instrumento precioso que é a política, vai dominar pelos corruptos, pelos malandros. Voto é mais do que um bisturi. Se for mal dado, ele mata. Se for bem dado, ele salva. Então, eu acho até quem vai escolher tem que minimamente olhar a história de cada um que ele está escolhendo. Porque, como dizia lá um outro personagem do livro e do filme, eles contrataram um psiquiatra, né, para entender a maldade daqueles homens. Como é que você manda para a morte mais de 6 milhões de pessoas da forma mais perversa possível? Que pessoas são essas? Que monstros são esses? E aí ele disse: se você quer conhecer uma pessoa, olhe o passado dela, olhe a história dela. É o único sinalizador que você vai ter sobre o possível futuro, se ela vai ou não fazer. E é verdade, né? Você quer saber, olha um pouco da história daquela pessoa, se é um canalha, se não é, se é um bandido, se não é. Infelizmente, se a gente ainda tem gente criminosa, ladrões, corruptos na política, infelizmente é que precisamos escolher de forma mais qualificada. Para eu ser médico, foi a minha vontade e a vontade de Deus, mas para eu ser político, para eu ter um mandato, não é só a minha vontade, não. Tem que ser a vontade de milhares de sergipanos que vão lá e depositam aquela confiança, aquele voto de confiança. Agora, o que a gente recomenda é que olhe a história de cada um, o perfil de cada um. E hoje, em época de rede social, mesmo com os fake news, e aí você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, olha, não se deixe enganar. E você vai poder realmente descobrir se ele vai ou não ser aquele correspondente seu. Não que tenhamos que agradar todo mundo, porque nem Cristo, nem Deus conseguiu agradar todo mundo, né? Se existe céu e inferno, foi porque alguém foi contra Deus naquele momento. Mas o importante é que você não abra mão nunca dos princípios, dos valores que você acredita e que as pessoas acreditaram em você. E eu digo, Fabiano, com toda a seriedade, muitas vezes, no momento de dúvida ali de como votar, eu procurava me colocar no lugar de São José, Dona Maria, que estava passando ali na calçada. Como é que ele queria que eu fizesse? Como é que ele acha que eu deveria me comportar? Então, era assim que muitas vezes a gente atuava nos momentos de dúvida, sem ter essa cegueira partidária. Partido nunca mandou em mim. Infelizmente, a gente não tem essa tradição. Essa tradição partidária é coisa de outros países. Nós votamos, nós escolhemos, no Brasil, em pessoas. Eu acredito, com raríssimas exceções, que toda regra tem exceção. Mas na grande maioria das vezes nós escolhemos pessoas. Então, esse é o caminho que a gente deve seguir.
Olha, Fonseca.
Eduardo Amorim, o senhor como médico, né, atuante e como político, né, e agora pleiteando aí essa vaga no Senado mais uma vez, qual a proposta do senhor em relação às crianças com necessidades especiais, mães atípicas? É um algo recorrente, né? E a gente vê aí que não há vagas, né, também para as crianças e para essas mães que necessitam na rede pública. Qual a visão do senhor e a proposta?
Aquilo que eu escrevi, e aí voltando no... Quer conhecer uma pessoa, olha o passado, né? Aquilo que eu escrevi na minha monografia da conclusão do curso de Direito. É, a pior dor não é a do câncer, não é a do queimado, não é a do baleado, do esfaqueado, por incrível que pareça, não é nem dos fissurados. Não é nada disso. A pior dor que existe, como especialista em dor, entendi que é a dor coletiva, é a dor de todos, é a dor de saber que, embora nossa Constituição garanta tudo necessário para essas crianças, para essas pessoas, mas isso não tem ainda, não está na prática, não está no dia a dia, não está na efetividade. Se você olhar o artigo 194 da nossa Constituição, você vê, saúde é direito de todos, dever do Estado, uhum, não sei o quê, mas isso é efetivo? Claro que não é. Ainda, infelizmente, em muitos cantos desse país ainda não é efetivo. Então, o que a gente tem que fazer é lutar pela efetividade. Lutar para que esse sofrimento seja diminuído ou ele seja ausente. E quem transforma projetos, sonhos, esperança, são coisas subjetivas, né, em realidade, no dia a dia, é atitude. Então é que tenhamos a atitude de reconhecer essas crianças, esses adolescentes, que são pessoas espetaculares, né? São pessoas, não vou dizer, não gosto de usar essa expressão, diferentes, não. Eu acho que são muitas vezes anjos que vêm para a vida da gente e que às vezes a gente não compreende e não lhes dá o que eles tanto merecia e não devolve para ele o que muitas vezes essa mãe e esse pai recebe de carinho, de respeito, enfim. Então, efetividade, garantia aquilo que está na nossa Constituição, na nossa lei maior. Como diz Emília, é simples assim. Agora, a efetividade é a atitude que faz isso. Na escola, a escola mudou minha vida. Com certeza pode mudar a vida de muitos dessas crianças, desses adolescentes. Uma saúde digna. Como pode você passar, às vezes, meses, anos, numa fila para conseguir um neuropediatra? E aí eu me lembro de um projeto que Valmir de Francisquinho implantou lá em Itabaiana. Duas consultas para essas crianças atípicas, né? Por ano, no mínimo, no melhor neuropediatra que você tiver em Sergipe. Ele paga cerca de R$600, a Secretaria de Saúde lá dá cerca de R$600 para cada mãe dessa. Olha, procure aí o melhor neuropediatra. Já que a rede pública não está lhe oferecendo, não tem condições de oferecer, pela escassez desses especialistas, vou lhe dar o dinheiro para você pagar particular. Com certeza que com esse dinheiro ela vai poder achar. E por que não ter um projeto desse no estado todo? Por que não? Se o estado não lhe dá, que o estado lhe dê o recurso necessário para você adquirir. E aí você teria a oportunidade de ir para esse especialista duas vezes por ano, no mínimo.
Outro grande problema, outro grande calcanhar da população brasileira é em relação à segurança pública. A gente vê aí dados, né, aumentando a criminalidade. Sergipe é uma ilha nesse quesito, né? A gente vê os dados melhoraram bastante. Qual a proposta, então, do senador, se for eleito, para a área da segurança pública, para dar mais tranquilidade ao sergipano e ao brasileiro?
Eu acho que a melhor medicina, fazendo aí um paralelo, não é a que trata, não é a que cure, mas a que previne. Porque
educação, prevenir, por exemplo, né?
Prevenir é você evitar sofrimento, é evitar com que você, se você sabe que da sua família já tem um diabético, já tem um coronariopata, ali a genética já está sinalizando, olhe, cuide, porque você pode vir a ser um desse. Então, antes que você perca a sua perna, seu braço, ou você tenha um problema cardíaco, cuide disso. Então, a melhor medicina é aquela que previne. Na segurança pública, não tenho nenhuma dúvida. O melhor cuidado, o melhor tratamento é aquele que você ocupa, esses jovens, esses adolescentes, nas escolas, nas universidades, enfim. Eu queria que Sergipe tivesse, e lutei para isso, mas não consegui. Sendo sincero, mais uma universidade pública. Aqui a gente só tem a Universidade Federal de Sergipe, mas nós poderíamos ter a Univasp, que é uma universidade regional, que tem na Bahia, que tem até no Piauí, mas não tem nada a ver com o Rio São Francisco. Mas nós poderíamos ter a presença da Univasp no Baixo São Francisco, em Tobias Barreto, em qualquer outro canto realmente desse estado. Além, lógico, da efetividade de uma universidade estadual. Então, aí você dá oportunidade a esses jovens, a esses adolescentes, para que ele não fique aí dependendo de um emprego qualquer, mas um emprego de qualidade. E eu falo isso, que eu vivi isso. Meu pai era um sujeito que não sabia ler nem escrever, era analfabeto mesmo, um pequeno comerciante, um feirante, nos finais de semana, e durante a semana era na roça mesmo, no sítio, e eu vivi e eu passei por tudo isso, mas compreendi também desde cedo que se eu quisesse mudar a minha realidade, era o caminho da universidade. Foi aí que, com a ajuda de muita gente, com o cuidado de muita gente, por isso que eu gosto também de cuidar, consegui passar no primeiro vestibular que eu fiz. Então, o melhor caminho para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, sem dúvida nenhuma, é oferecer uma educação de qualidade. E Sergipe é diferente, rapaz. A geografia não atrapalha a gente, não, ajuda. O fato de ser o menor geograficamente facilita em muitos aspectos. Muitas vezes a dificuldade que estados como a Bahia, Minas Gerais, por serem estados grandes, ali a geografia muitas vezes não lhe favorece. Mas nós estamos num estado, né, do tamanho de um país como Israel, onde aqui pode ser uma excelência em saúde, em educação, em segurança. Eu lembro que quando eu tinha que apresentar projetos, quando fui candidato ao governo do estado, cheguei a apresentar a polícia de fronteira, porque nós só temos 5 ou 6 saídas. Até isso, nossa geografia facilita. Nenhum bandido vai cometer um crime aqui e vai ficar impune, porque ele não vai conseguir sair do território sergipano. Todas as fronteiras estariam vigiadas, fiscalizadas e dada a segurança necessária. Naquela época, a Sergipe estava com os índices alarmantes
Verdade.
De criminalidade. Mas isso pode ser feito. Em cada fronteira daquela, Propiá, Cristinápolis, Tobias Barreto, Carira, Canidé e Indiaroba, não são mais, não tem mais, só são essas. Pode. Só 6 entradas e saídas, praticamente. Você pode fechar as fronteiras. Ou abrir para quem merece entrar, né? Enfim. Mas isso é um projeto de governo, e que, se for interessante, não sou nenhum super especialista, mas procurei estudar para não ser só monotemático na saúde, né, e me qualificar. Mas repito, o melhor caminho, sem nenhuma dúvida, é a educação. Como pode uma cidade como Socorro ainda não ter uma universidade pública? Não, eu fico pensando, sabe, Fabiana, uma cidade do tamanho de Socorro ainda, e com a necessidade que Socorro tem, ainda não tem ali uma universidade pública. Pergunto, é por falta de dinheiro? Não é por falta de dinheiro. O governo está dizendo aí que vive o melhor momento fiscal de toda a história, e que diga a venda da Deso. Vendeu. Vai deixar o quê, delegado? Alguma universidade? Algum hospital com esse dinheiro? Por enquanto, a gente não viu nada disso, né? A conta de água, que com certeza, não sei a de vocês, mas a de muita gente já chegou muito mais salgada, salobra, né? E eu não tenho nenhuma dúvida. Se tiver memória, guarda aí na sua memória. Depois de passar da eleição, a conta vai vir mais salgada ainda. Tem gente nesse estado, não é discurso político, não é exagero, passadas as eleições, pode, porque geralmente é assim, antes e depois das eleições, né? Uma realidade antes, de muitas promessas, de um estado de que está tudo bom, e não está. Depois, quando passa as eleições, a realidade é dura, é crua, é difícil. Aí vão vir os ajustes fiscais, essas coisas. Então, tenho certeza que tem gente que vai deixar de comprar comida, vai deixar de comprar remédio para ter que pagar conta d'água. Não é discurso político, não. Porque você cria um trauma. Cortou, não liga no dia seguinte. Religa semanas depois de pagar uma multa, depois de pagar aquilo, e já pensou o trauma que é você não ter água em casa. Eu prefiro ficar sem energia. Eu prefiro ficar sem a internet, sem a luz, do que sem a água. Eu prefiro. E a gente vive num estado, meu amigo. Até as nossas estrelas da bandeira simbolizam a riqueza de água que a gente tem. E só me lembra, sabe, Fabiano, das palavras bíblicas. Deus diz: faz por onde que eu te ajudarei, eu vou lhe dar água. Agora bote a tubulação ali, faça a sua parte, que a água eu vou lhe dar, tá aí os rios.
Eduardo, o custo
bota a tubulação para chegar até a casa de quem precisa.
Olha o custo para religar: R$150 a R$175.
Pra quem ganha maior que a conta, absurdo.
Para quem ganha um salário mínimo, quer ver outro absurdo?
E não tem serviço, não. Simplesmente chega lá no medidor e tirar um lacre e pronto. É a religação essa.
É uma taxa,
cobrar,
né?
R$150 esse
papel. De 150 a 175
reais. Enquanto você, para religar conta de energia, parece que é R$12 dessa faixa. A diferença é muito grande, né, doutor?
Veja,
é algo justo.
E ninguém está se negando a pagar nada, rapaz. Mas eu vou pagar por uma coisa que eu não usei. Você tem a cobrança da cota mínima, né? Você tem que consumir um mínimo ali e é cobrar. Aí é muito bom. Para quem está na empresa, é garantia de que se vendeu, se não vendeu, se faltou, se não entregou. Isso é um absurdo.
E ainda tem 80% da taxa de esgoto, né?
Que não é 80%, é 100%. Como assim? Os 20% é perda, é evaporação, é perda. Não volta 100% para o esgoto.
É verdade.
Não volta 100% para o esgoto. Só volta para o esgoto menos de 80%. E olha lá, porque evapora, se perde de outra maneira. Então, a gente paga a conta duas vezes.
E esse esgoto não é real. Muitas vezes o esgoto não foi ligado, mas está sendo cobrado.
E muitas vezes ele não é tratado.
Exatamente.
Porque assim como a gente paga para receber a água qualificada, né, tratada, a gente paga também...
Para tratar o esgoto.
Para tratar o esgoto, para devolver para a natureza a água pronta para ela receber sem contaminantes, sem nada disso. Aí eu pergunto, será que é tratada?
Grande exemplo são os canais de Aracaju. Exato. Poluídos por esgoto. A gente vê aí desembocando a Praia Formosa, né? A gente, Dr. Lomes falava aqui que era praia cheirosa, justamente por conta desses dejetos que são colocados ali. Isso é esgoto que não é encanado.
E recebe para isso. Recebe, e não é pouca coisa. Não é discurso político. Eu nunca teria vendido a Deso. Eu nunca teria vendido a Deso, nunca teria vendido Banese. Por quê? Essas empresas têm uma missão diferenciada. A missão dela é social. O lucro dela nem em tanto o lado financeiro. Tem que dar um lucro financeiro até para ser revitalizado. E a Deso dava. A Deso dava lucro, mesmo com tudo sucateado, como diziam, dava lucro, né? Mas é o lucro social, rapaz. É o ganho social que tem que estar. Porque
esse não tem preço, né?
Isso não tem preço, rapaz. Isso é valor.
Exatamente.
Isso é princípio. É você levar para... A água não é universalizada num estado pequeno como o nosso. Nós poderíamos ser um exemplo em tudo, em saúde, em distribuição de água, de energia, de educação, de segurança, porque a geografia nos favorece. Eu queria que Sergipe fosse o estado da festa, das comemorações, mas antes eu preferia que fosse o da saúde. Olha, eu estou comemorando porque eu tenho uma saúde digna. Eu estou comemorando porque vou ter 3 meses, 2 meses de festa, porque aqui a educação é de qualidade. Aqui o jovem sabe que estudando ele vai ter um emprego de qualidade. Mas a gente não chegou nesse estágio ainda. E é o mesmo dinheiro. Então, quando eu vejo um cantor desse assim, sabe? Não estou desmerecendo, não. Levar, cantou uma horinha, levou aquilo. Meu irmão, aquilo é um tapa na cara para mim da saúde, é um tapa na cara da educação, é um tapa na cara... pode ser diferente.
É revoltante, né, doutor? Sem sombra de dúvidas.
Mas quem muda isso...
É a população.
É as escolhas.
No voto das urnas.
A vida de cada um de nós, agora filosofando um pouco, é feita de escolhas. E o voto é uma escolha.
Exatamente.
Meu Itabaiana perdeu esse final de semana. Fiquei triste, mas não mudou minha vida. Mas se eu escolher errado um governante, um parlamentar, pode mudar minha vida drasticamente, né?
Exatamente.
Então, política não é Vasco e Flamengo, não é Itabaiana e Confiança, é muito mais do que isso, é destino.
E lembrando que voto não tem preço, tem consequências. Doutor Eduardo, dia 1º de setembro haverá o julgamento do candidato ao governo Valmir de Francisquinho lá no STJ. Qual a expectativa do senhor e do agrupamento do candidato Valmir de Francisquinho quanto a este julgamento?
Só uma, que ele seja inocentado, que ele seja absolvido, e por isso que a gente não tem plano B, é só Valmir. O único plano que especula muito, a gente, honestamente, a gente não tem. Nunca paramos, nosso bloco político, nosso time, nunca parou. Se não der certo, quem é que a gente vai colocar para substituir? nós temos muita convicção de que, assim como aconteceu, e aconteceu tardiamente, infelizmente, né, Valmir foi inocentado na outra, mas aconteceu de uma forma tardia, a gente também espera que dessa vez aconteça a tempo e Valmir esteja aí pronto, preparado para essa caminhada. Isso ele já está, mas que parem de fazer todas as especulações, deixe disputar nas urnas, na consciência, nas ideias.
Falando de especulações, muita especulação de que, caso Valmir não obtenha êxito lá no STJ, o nome a substituir seria o do senhor. O senhor toparia abrir mão da candidatura ao Senado para disputar o governo numa hipótese como esta?
Nunca pensei nisso, honestamente. Preparado, digo a você que sempre estive para a minha vida, que já me preparei, mas não estou pensando nisso. É a vez de Valmir. Sempre fui um defensor disso, assim como fui defensor e fui coordenador da campanha de Emília, né? Eu cheguei para Emília, consegui convencer com outros amigos Emília ser a nossa candidata naquele momento, e ela parlamentar, Eduardo, eu conheço um pouco Emília, o jeito de Emília, o propósito de Emília realmente é grandioso, uma mulher guerreira, a vida de Emília, a história de Emília é uma história inspiradora. Ela, daquele jeito, daquela forma simples, tudo aquilo é pura verdade, não é espetáculo. Quem fala que é espetáculo é porque está sendo irresponsável ou inconsequente, está sendo do blá blá blá, e querer desvalorizar, desmerecer a história de uma pessoa como ela, que sofreu, que vendeu pizza em casa, que nunca se dobrou, que nunca se entregou, que foi corajosa quando aceitou o convite do nosso time para ir para a disputa em Aracaju. E lembrar que esse grupo já estava aí há décadas governando a nossa capital, e Emília, uma mulher extremamente preparada, nossa primeira prefeita, para mim isso é um marco, isso é um motivo. Quando eu vejo aqueles ônibus e dizem que é o mesmo ônibus que anda em Paris ou em outras grandes capitais do mundo afora, não merecemos isso mesmo, merecemos demais, né? Poxa, por quê? E antes eu lembro que a secretária lá em casa, quando chegava, às vezes um pouco atrasado, foi que hoje caiu a porta, hoje furou o pneu, hoje não sei o quê. Antes o sistema de transporte era assim, e a gente não vê a ajuda do governo, do Estado nesse sistema de transporte, como a gente vê. Devia deixar a política de lado, né? No momento da urna, poxa, faça aí, rapaz, pelo seu munícipe, ajude nessa coisa do transporte. O governo de Pernambuco comprou não sei quantos ônibus, o governo de Minas e tantos outros lugares, porque aqui não compra, rapaz. Porque se Socorro não pode contribuir, se Barra, que é uma cidade rica, os coqueiros não podem contribuir, comprar os ônibus, o governo compra, é obrigação, faz parte do consórcio. Mas infelizmente não. As pessoas levam muito para o lado político, né, para a vingança, para o desejo político, e não se coloca no lugar do outro, não se coloca não entende e não faz nada pela dor do outro, de quem usa um transporte ruim, um ônibus ruim, essas coisas. Eu não sou um especialista, mas eu acho que se o governo do Estado ajudasse mais, se os municípios no entorno ajudassem mais, talvez até o preço da passagem fosse menor, mais barato, né? Poxa, por que só Aracaju tem que fazer essas coisas? Porque não compra, rapaz. Ele não merece não andar num ônibus de ar-condicionado, com Wi-Fi, sei lá. Claro que merece. Isso é coisa do outro mundo. Não é não, Fabiano? Sergipe já podia ter a cidade da saúde. Porque a cidade da saúde, ali no fundo do USE, quando o doutor Augusto Leite pensou que seria o centro administrativo, o Paulo lembra disso, aquela avenida ali era para ser o centro administrativo. Todo aquele fundo do USE poderia ser a cidade da saúde. O Hospital do Câncer, como está lá hoje, o USE, a maternidade poderia ser ali, o Hospital de Clínicas, o Centro Diagnóstico por Imagem, um complexo de saúde. Aí o sujeito vinha, descia na rodoviária, descia uma rampa e chegava na cidade da saúde. Você acha que é por falta de dinheiro que não tem isso? Não é não, rapaz. É porque não se coloca no lugar do outro, não entende o sofrimento do outro. Dinheiro tem, meu irmão. Sergipe recebe por ano 2 bilhões de emenda. Não é nem dinheiro do orçamento estadual, é do orçamento federal. 2 bi. Metade desse dinheiro tem que ser obrigatoriamente na saúde. Mas a gente não vê nada disso. A gente não vê nada. Enquanto isso, 85% do povo sergipano depende do SUS. Depende de um tratamento oncológico, da fila. Rapaz, hoje a gente vê fila até para fazer esterectomia. E não é todo lugar que faz uma esterectomia, uma retirada de útero por vídeo, que a sequela é menor, que no outro dia vai para casa, que a modernidade da medicina. Isso, um hospital particular, um jogo de câmera, não é coisa do outro mundo mais, não, é coisa desse mundo. Então eu acho um absurdo hoje em dia você fazer uma vesícula cortando embaixo das costelas. Que nada, meu irmão. Isso é coisa, isso é absurdo. Custa uns equipamentos como esse, custa menos do que uma grande atração para uma festa dessa. É, a vida é escolha, né?
Que falta, na verdade, é vontade política dos
vontade
nossos.
Vontade política,
né?
É vontade política.
Exatamente.
Eu queria ser o Estado, o país da saúde. O país da saúde. Não, o Sergipe tem a cidade da saúde. E eu disse isso para o governador. Costura, rapaz, o Hospital de Clínicas é um hospital diferente. Doutor Augusto Leite teve a visão 100 anos atrás, construiu o Hospital de Cirurgia, porque a cirurgia era, naquele momento da humanidade, a novidade na medicina. Você cortar uma pessoa, tratar uma pessoa cortando, sem dor, que a anestesia estava surgindo, a antibiótico-terapia também estava surgindo, surgiu logo depois, em 1928, com Fleming. Então era a novidade, era você tratar operando. É o Hospital de Cirurgia que até hoje salva. Hoje a gente precisa ver que dá uma volta, precisa de um hospital de clínica, porque as doenças se cronificaram e o cuidado tem que ter. Por isso que a gente pede mais uma vez a oportunidade ao povo sergipano para cuidar tendo a política como instrumento, para cuidar das pessoas, para cuidar da nossa saúde. Eu quero ser, não tenho vergonha de dizer não. Quero ser o senador da saúde.
Eduardo Amorim, tempo esgotado, mas eu peço um minuto para você trazer uma resposta que é importante. Como é fazer uma campanha sem emendas parlamentares, que muitas estão sendo usadas para negociar apoio? Como é que o senhor conversa diretamente, e nesse momento, se despedindo já do Jornal da Manhã e dos ouvintes, como é que o senhor conversa com o eleitor e coloca a sua candidatura para cada um desses? Nós sabemos que as emendas parlamentares têm sido, sim, moeda de troca. E falar diretamente com esse eleitor da importância do voto qualificado e por que votar em Eduardo Amorim.
Você tocou numa coisa que ninguém nunca me perguntou, mas
em um minuto é muito difícil.
É muito desigual. Tem parlamentar que tem, não tenho nenhuma dúvida, tem parlamentar que tem quase 1 bilhão de emenda. Um bi. Aí às vezes a gente vai pedir ajuda a um prefeito que foi amigo, que fez parte da nossa história. Não posso te ajudar, não. Fulano de Tal mandou 50 milhões, mandou 40 milhões. Quanto? 40 milhões, 50 milhões, como é que eu vou lhe ajudar? É muito desigual. Isso é muito desequilíbrio. Mas o dinheiro chega para o prefeito. Dinheiro chega para alguns, às vezes não chega para todo mundo. E aí, quem dá de novo, quem devolve o equilíbrio aí é o povo. Porque na ponta, você não vê essa melhoria. Ué, a gente percebe 1 bilhão, rapaz, de emenda quase na saúde. A gente não vê essa melhoria, vê? O USE ainda continua com aquela situação de guerra, né? E às vezes eu fico até com pena, num bom sentimento, de um amigo, Dr. Hilton, que topou o desafio de administrar 2 grandes hospitais, que é o Cirurgia e o USE. Mas é um propósito bom, eu sei disso, acredito nele, mas é desafiador. Mas poderia ser muito diferente, poderia, e é muito desigual. Você concorrer com um candidato ao Senado que tem bilhões de emenda é muito desigual. Mas vamos pregando aí, levando um pouco da nossa história, da credibilidade que construímos ao longo aí dessas décadas. e dizendo firme, preparado, como diz o popular, e querendo ajudar cada vez mais, muito mais experiente, vivido e sabedor de que a vida é um milagre, a gente tem que fazer a nossa parte, nunca desistir, nunca fui uma pessoa de desistir. O Hospital do Câncer passou 15 anos para ser construído, né? Como é que pode, né? Que é não se colocar num lugar do outro. Mas podemos fazer muito mais. Eu sonho ainda com a cidade da saúde, eu sonho ainda com o hospital de clínicas, com o centro diagnóstico por imagem, e quero apenas o instrumento para materializar isso muito mais. Como eu sonhei com o SAMU. Outro dia estava na rua, encontrei um enfermeiro, enfermeiro no, mesmo, ele disse: Eduardo, você lembra quando a gente foi treinar para criar o SAMU estadual? Foi mesmo, lá na USP em São Paulo, treinar nos manequins, nos bonecos, e criamos o primeiro SAMU de um estado inteiro. Nos 75 municípios, só tinha Aracaju, que é uma coisa você criar numa cidade, mesmo o tamanho de Aracaju, uma coisa é você fazer isso funcionar nos 74 municípios, com Aracaju 75. Ter essa harmonia, ter esse equilíbrio. Então, quando eu vejo aquelas ambulâncias ali, teve o nosso sonho, teve o nosso dedinho, teve a nossa atitude. Então, é desigual, mas Deus equilibra o jogo aí, e o povo com certeza saberá equilibrar, porque vai olhar para a história de cada um. Mais do que nunca, preparado, querendo, e o time é bom. O time de Valmir, de Emília, pessoas que eu confio, e eu só defendo aquilo que eu acredito.
Muito bem, rapidamente aqui, muitos ouvintes participando pelo WhatsApp da PAN, muita gente elogiando o senador Eduardo Amorim, reconhecendo o trabalho dele quando o senador da República, que recebeu nota 10, mas rapidamente, vou fazer essa pergunta aqui, senador, peço que o senhor responda aí 30 segundos, é um desafio para o senhor. Muita gente fazendo essa pergunta aqui, então vou ter que fazer. Ele diz aqui, o ouvinte é o Jorge. Bom dia a todos. Paulo, você poderia perguntar ao candidato sobre sua posição em relação à escala 6x1? Isso é muito importante para nós eleitores que estamos no momento de decisão. Além disso, quem ele irá apoiar na corrida presidencial? Desde já agradeço. Fique à vontade, senador.
Veja, todo trabalhador merece isso, mas eu fui uma das pessoas que mais discursava toda semana. Eu acho que o trabalhador merece isso, mas o governo tem que fazer a parte dele, diminuir a carga tributária também e ajudar o empresariado. A gente tem uma carga tributária perversa, escravagista, desmotivadora. Governo gastão, gasta, essas coisas. Então, muitas vezes, sem a qualidade necessária, e é o mesmo dinheiro. Então, o governo tem que fazer a parte dele, tem que ajudar o empresariado, o trabalhador merece, é direito, né? Agora, tem também o governo, não pode continuar no ritmo de gastar sem qualidade. Ô, meu irmão, tem que comemorar o que precisa comemorar. Então, não é assim, porque tudo é dinheiro, de onde vem o orçamento, essas coisas. Repito, sou favor. Agora, o governo tem que fazer a parte dele e facilitar a vida de quem empreende, de quem tem uma pequena empresa, de quem trabalha, diminuindo a carga tributária que é perversa. Até para isso eu fui estudar. Fui me pós-graduar em direito tributário. Não que eu quisesse advogar, mas para entender que nesse país a gente tem mais de 100 tipos. 100 tipos de tributos, imposto, sabia? 100. Mas por que tanto? Para que tanto? Para cobrar errado, para cobrar de quem não devia, para passar a mão de quem não devia, para não fiscalizar direito, e isso é injusto. Então,
presidente da República.
Meu partido é um partido
de... declarou neutralidade.
É um partido de direita, né? Quando nós fomos escolher o republicano, não escolhemos à toa, né? Então, essa é a nossa tendência. Prefeito, os nossos líderes, Emília, prefeito Emília, Valmir de Francisquinho, meu partido, ele optou pela neutralidade, né? Valmir está conversando com a executiva nacional do partido, e aí a gente vai tomar a decisão e vai anunciar. Mas já digo que tem esse perfil, mas repito, nesse país, meu irmão, a gente vota em pessoas, em índole, caráter, em honestidade, em zelo, essas coisas. Então, não é em partido, a gente vota em pessoas mesmo. Esse é o perfil.
Muito bem. Eduardo Abori, candidato ao Senado da República pelo Republicanos, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã, ele que está acompanhado aqui da sua equipe de comunicação.
Tomou o cafezinho de Dona Lua.
Liderado
agora,
aqui pelo querido Milton Júnior, grande abraço, Milton, seja bem-vindo. Senador, grande abraço e boa obrigado, sorte Paulo. Na sua corrida ao Senado Federal.
Obrigado, obrigado Paulo, obrigado Fabiano, obrigado Clarice, obrigado William, obrigado aí. Obrigado, Dona Lu, pelo cafezinho. Obrigado pela receptividade.
Aliás, Lomes está mandando aqui um grande abraço ao senhor, viu?
Quem?
Lomes.
Ah, Lomes.
Tá
Lomes, meu
agora.
Amigo. Obrigado aí, meu irmão. Vamos que vamos. Deus é mais. Preparado, querendo e como nunca.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.